Sábado CBN, com Ney Herman.
Olá, bom dia. Estamos começando mais uma edição do programa Sábado CBN. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Luciana Brick, direção da Rádio CBN, Roberto Mongruel. Vamos conversar no primeiro horário com o secretário municipal da Fazenda, Cláudio Grokowski. Secretário, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Marquinho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Ney, estamos aí à disposição para a gente falar um pouco aí sobre as finanças do município, sobre o que o município está planejando a nível de orçamento para 2024, né? Um ano aí de último ano de mandato da prefeita Elizabeth Schmidt, é o ano também da eleição, então é um ano diferenciado, mas já estamos com o orçamento protocolado na Casa Legislativa e pronto para enfrentarmos mais esse ano aí à frente da Secretaria da Fazenda.
Como vocês perceberam, o tema de hoje realmente são as finanças de Ponta Grossa, né? Ou o tema é as finanças de Ponta Grossa. E vamos falar então justamente sobre este ano de 2023. Nós tivemos uma mudança no governo federal com novas políticas econômicas sendo implantadas, o arcabouço fiscal, por exemplo, a discussão da reforma tributária, o teto de gastos. Como foi esse ano para os municípios, em especial para Ponta Grossa?
Nesse ano, os municípios, e isso não é um estudo só de Ponta Grossa, né? Ponta Grossa não está fora desse contexto que a gente vai falar neste momento. Esse ano foi um ano, e é um estudo da Confederação Nacional dos Municípios. A Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, é a órgão confederado que ele agrega os municípios menores, que a gente chama, né? Aqueles municípios aí abaixo de 50 mil habitantes, né? Que é, na grande maioria, o maior número de municípios no Brasil, né? Então, os dados da própria CNM, ela demonstra um cenário muito preocupante para o ano 2023. O ano 2022, ele foi um ano muito bom em relação às finanças públicas, né, para todos os municípios, né? Então nós tivemos aí, Ponta Grossa teve um crescimento de receita corrente líquida, que é aquilo realmente que entra nos cofres do município, na casa de 18%, né? Então é um aumento muito bom. O ano de 2023, ele vem de uma queda muito grande de receita. Segundo semestre está sendo o semestre muito difícil, não só para Ponta Grossa, mas para todo um contexto dos municípios brasileiros. Então a arrecadação nossa no segundo semestre, ela está sendo muito, muito aquém daquilo que se arrecadou no primeiro semestre, no ano de 2022. Ney, eu vou citar assim, até para o ouvinte da CBN entender, né? Muitos falam, não, mas os secretários da Fazenda, eles choram muito, né? Não é nem questão de chorar ou não chorar, né? É a questão que, quando a receita não se comporta da forma daquela maneira que foi projetada no orçamento, certamente faz falta, principalmente aí no fechamento de ano que a gente está vivendo agora no mês de novembro e dezembro. Somente em ICMS, né, a gente perdeu 5% de receita comparado com os 10 meses do ano anterior. Ou seja, Ponta Grossa já perdeu mais de 10 milhões em receita de ICMS, com relação ao ano de 2022. E você sabe muito bem, né, que esse é um recurso que faz muita falta aos cofres do município. FPM, e aí vem a maior estudo da CNM, que é a Confederação Nacional. Os municípios que são predominantemente dependentes do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que ele é balizado pela população e pela arrecadação do governo federal através do Imposto de Renda, do PIS, da COFINS, né? Esse todo o Brasil perdeu, todos os municípios perderam, né? Então Ponta Grossa, ele já perdeu 3% em relação ao ano anterior, mas isso dá quase 8 milhões de reais, né? Então, entre ICMS e FPM, o município já perdeu 18 milhões de reais em relação ao ano de 2022. Então são questões que não são previstas para um ano, mas que o município de Ponta Grossa e os municípios estão com essa dificuldade aí de fechamento do seu caixa e de fechamento do seu exercício financeiro de 2023. Existem estudos, né, da Confederação que em torno de 50% dos municípios brasileiros terão dificuldade agora no mês de dezembro de fazer o pagamento ou da folha ou do 13º. Então é um cenário bem preocupante aí para os municípios do Brasil. Em termos de números, Ponta Grossa está crescendo na sua receita corrente líquida 6%, né? Ah, é bom ou é ruim, né? Não é bom, né? Em uma inflação de 4%, nós estamos com um crescimento de 2%. Então é muito pouco Frente a tudo o que a despesa municipal ela cresce vegetativamente e o crescimento normal do custo aí de manter a máquina pública, que hoje está na casa aí de um crescimento de 12%. Então, tem uma receita que cresceu 6%, mas uma despesa que cresceu 12%. Então, é esse o cenário que a gente está fechando o ano de 2022. É claro que a gente entende que um pouco é em relação ao governo federal que assumiu e está tentando implantar a sua política econômica, né? E teve tudo isso que você falou, as discussões da reforma tributária que atrapalharam algumas pautas, a discussão do arcabouço fiscal que também deu uma segurada na máquina do governo federal. Porém, muitas das questões de percas de arrecadação, ela se deve a políticas implantadas no governo anterior, principalmente aquelas que para nós, enquanto consumidores, foi muito boa, que foi a redução de ICMS do combustível, da energia elétrica e da comunicação, né? Porém, para os municípios, que são aqueles que dependem do recurso de transferência constitucional, nesse caso, principalmente do FPM e do ICMS, eles estão sentindo diretamente nos seus caixas agora no exercício de 2023.
Então, os descontos feitos em 2022 pelo governo federal anterior acabaram tendo reflexos em 2023 nos municípios, no caixa dos municípios, foi isso?
Perfeito, né? Ele é um efeito a longo prazo, né? Então, os municípios, nós enquanto consumidores sentimos no momento ali, aonde a gente foi no posto de gasolina e pagou um pouco mais barato no combustível, né? Para nós consumidores, digo que a medida foi boa, mas para os municípios... Todos os municípios brasileiros, eles estão sentindo o reflexo dessa medida no seu caixa agora em 2023.
Esse processo de adaptação realmente é complexo, né? E mesmo dentro desse cenário, apresentando dificuldades de arrecadação, o que a gente pode destacar como avanço em 2023? A gente sabe que o ano aqui em Ponta Grossa foi dedicado ao bicentenário da cidade, não é? Sempre que uma cidade comemora 200 anos. O anúncio de novas empresas, a PPP de iluminação pública, enfim, na área da fazenda, o que pode ser considerado um avanço?
É assim, a gente sempre encara, enquanto Secretaria da Fazenda, e isso a prefeita nos pede diariamente, né, que encare toda dificuldade que a gente tem como uma forma da gente criar alternativas novas para sair dessa crise, digamos assim, né? E aqui eu destaco para você quando, no exercício de 2021, né, a gente teve o encerramento do pedágio nas praças aqui no Paraná, né, onde o município só Ponta Grossa ia deixar de arrecadar em 2022, naquela época, né, mais de 10 milhões de reais, que é o ISS, oriundo do pedágio, né? E a gente lançou o programa Nota PG, que fez com que a gente conseguisse esse equilíbrio. E quando a gente começa a perceber que a receita do município ela está reduzindo, né? A gente tem que abrir mão de alguns recursos também para fazer essa recuperação. Mas mesmo com esse cenário, Ney, e aí você destacou o bicentenário da cidade, uma data importante para o nosso povo, para a nossa cidade, a gente entende que alguns avanços a gente conseguiu fazer. E na área da fazenda, o que a gente destaca como um avanço muito positivo foi a manutenção da nossa capacidade de pagamento, né? A gente continua sendo o que a gente chama de CAPAG-A, essa nota, esse rating, ele é avaliado pela Secretaria do Tesouro Nacional. O difícil, e a gente sempre comenta, né? O difícil é ser CAPAG-A, né? O difícil mais ainda é se manter CAPAG-A, né? Pelo terceiro ano consecutivo, né? A gente comemora muito as contas do município, as contas da prefeita Elizabeth, tanto do ano de 2021 como os 2022. Elas já estão aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, mas assim, destacar enquanto conquista da fazenda, enquanto conquista da gestão da prefeita Elizabeth durante o ano de 2023, dois pontos que eu considero muito importantes, né? A assinatura de 200 milhões de reais com a Caixa Econômica Federal para o Finisa Fase 3, que é para infraestrutura e pavimentação, principalmente, essa foi uma grande conquista, né, para o município. Hoje, no cenário que a gente trabalha com a arrecadação municipal, não sobraria 2% de um orçamento público aí de 1 bi para aplicar em infraestrutura na cidade. Então o município precisa, né? Se ele quer entregar para a população uma melhor qualidade de vida, principalmente na área de pavimentação, ele tem que ir em busca de recursos. E essa operação dos 200 milhões, É uma operação inédita, né? Nunca Ponta Grossa teve uma operação com montante tão alto, né? E quando a gente assinou 200 milhões, né? Eu lembrava, e você acompanhou várias gestões aí do município, né? Eu lembrava da gestão do prefeito Pedro Vosgrau, né? Falecido, aonde a gente assinou os PAC do governo federal, no governo lá da presidenta Dilma. E eram valores de 2 milhões, eram valores de 5 milhões, mas que naquela oportunidade era muito, muito grande o valor para nós, né? Mas se a gente for comparar, que a gente está falando aí de 12 anos atrás, né? 10 anos atrás, a gente está vendo que assinar 200 milhões foi uma grande conquista para a cidade. É uma das grandes conquistas que eu acho que a gente conseguiu esse ano enquanto Secretaria da Fazenda. PP da Iluminação Pública, né? Consideramos uma grande. Ela foi coordenada pela secretária Tônia, nossa secretária da Agência de Inovação, juntamente com o Dr. Gustavo, nosso procurador-geral. Vejo que é uma conquista muito grande para a cidade. Vai ser um grande legado que a prefeita Elizabeth está concluindo no seu mandato de trocar todas as lâmpadas da cidade por lâmpada de LED. E essa semana, Ney, nós tivemos também, acho que é bem positivo para a cidade, a Caixa Econômica certificou o município de Ponta Grossa numa questão de certificação de município que entre os itens que foi certificado, que o município faz bom uso do dinheiro público, né? Então nós temos muita responsabilidade com o recurso público, e é isso que a gente tem demonstrado nesses 3 anos aí que está se encerrando a gestão da prefeita Elizabeth.
A gente acaba vendo aqui, né, que a cidade, então, teve esse problema, né, e esse problema teve que ser enfrentado, inclusive com saldos positivos. Como que o município se preparou para o enfrentamento dessa queda de arrecadação? Há algum programa, por exemplo, de refinanciamento de dívidas ou parcelamento em vigência?
É importante, Neides, a gente destacar isso, né? A gente nunca quando a gente faz uma peça orçamentária para a Câmara Municipal, e aqui para o ouvinte entender como que a gente planeja o orçamento, embora a gente vai falar sobre isso ainda hoje, quando a gente faz a previsão de receita, a gente faz uma previsão entendendo que a receita do exercício de 2023, por exemplo, ela se comportará ou igual, né, para o ano 2024 ou melhor, né? Então foi essa, a gente fez a mesma previsão como a gente faz sempre, dentro dos indicadores econômicos, dentro dos indicadores de crescimento da cidade, a gente fez isso para 2023, né? E a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz uma base de comparação muito importante que a gente chama que são os relatórios de execução orçamentária, né? E isso existe para mostrar para o gestor e alertar, olha, a receita que vocês fez a previsão, ela não está se comportando da forma que você estava prevendo, né? Isso, os sinais que a gente já conseguiu enxergar nisso, quando a gente foi na audiência pública, na Câmara Municipal, apresentar os dados do primeiro quadrimestre e do segundo quadrimestre, já nos alertava os indicadores que o município não teria a mesma... A receita que ele havia previsto na peça orçamentária para 23. E quando acontece isso, né, é a mesma coisa que acontece na casa da gente, né? A gente tem que tomar algumas medidas de redução de despesa ou ir buscar alternativas de aumento de receita, né? E foi isso que o município fez, né? Ano passado, a prefeita Elizabeth, ela assumiu um compromisso e fez uma grande reforma administrativa, aprovada, e aí tem a participação muito grande da nossa base de governo, da nossa Câmara Municipal, que aprovou uma grande reforma administrativa, né? Com um grande enxugamento da máquina, né? Então foram extintas as economias mistas que eram deficitárias, né? E agora provou para nós que a gente fez o certo, né? De fazer a extinção da CPS, né? Uma companhia deficitária, da Prolar, que já estava sem função, e agora a gente está junto na Secretaria da Família dando outra função para essa entidade. Enfim, né? A prefeita teve a coragem de enfrentar uma grande reforma administrativa, o que fez também com que a gente tivesse um custo um pouco menor agora em 2023 em relação ao custo que essas entidades davam para nós em 2022, né? Então isso nos ajudou a esse enfrentamento. Nesse ano, né, uma grande conquista, assim, vejo que a gente evoluiu muito, né, foi na questão do convênio que a gente assinou com o Estado, né? Então hoje o município de Ponta Grossa ele recebe todo mês, e isso qualquer município que se conveniar com o Estado também tem o mesmo direito, ele recebe um arquivo da Receita Estadual, onde nesse arquivo traz para nós todas as operações que as empresas receberam dos seus contribuintes, seja na área de serviço, na área de comércio, tudo aquilo, Ney, que a gente pagou de serviço ou de consumo no cartão de débito, no cartão de crédito e no PIX, o município fica sabendo, né? Então, qualquer tipo de omissão de receita que as empresas estejam fazendo ao fisco municipal, e no caso do fisco municipal, somente na área de serviços, o município já está sabendo que houve omissão de receita e, posteriormente, pode fazer a cobrança. Então, com a assinatura desse convênio e nós conhecendo qual que é o real faturamento, entre aspas, da empresa, aquilo realmente que a empresa está recebendo, estava omitindo aquela receita ao fisco municipal, nós conseguimos um incremento esse ano somente na receita de ISS, que é um dos impostos importantes para o município, na ordem de 18% no mês e 22% no outro. Então, somente com esse instrumento de inteligência fiscal que enxerga quanto a empresa realmente recebeu no cartão de débito, crédito e PIX, porém omitiu a receita ao município, o município conseguiu esse aumento de receita. Então foi isso que o município fez e se preparou. Parcelamento, né? Sempre o contribuinte e a Câmara dos Vereadores nos cobrava os chamados aí, você também conhece bem ou como que a gente trabalhou no passado. A gente sempre fazia aqueles grandes refis, né? Dava ao contribuinte, às vezes, 100% de desconto na multa e nos juros, né? Então, a gente fazia um grande programa de parcelamento. Isso, na gestão da prefeita, Elizabeth, a gente decidiu que a gente não fará mais, né? A gente vai mudar o foco, como a gente já vem mudando nos últimos anos, que a gente vai prestigiar o bom pagador, fazendo campanhas de, e como a gente vai falar, campanhas de sorteio de carros, sorteio de valores, né, para aquele contribuinte que realmente está em dia. Mas para aquele contribuinte que por qualquer motivo teve dificuldades, né, para fazer o pagamento de seus impostos durante o ano ou durante exercícios anteriores, e isso até foi um pedido que surgiu da OAB, através da presidência da OAB, surgiu através do Dr. Ricielli, que faz parte do comitê tributário da CPG, a doutora Georgia também nos solicitou, a gente ampliou o nosso parcelamento ordinário, né? Então, para o ouvinte entender, Ponta Grossa hoje tinha um parcelamento ordinário, que era no máximo em 48 vezes, a 1% ao mês. O que, que o projeto que a gente está executando já desde 10 dias atrás, né? Então, o contribuinte que deve qualquer tipo de tributo ao município, seja ISS, IPTU, taxas, ele pode fazer adesão ao parcelamento agora ordinário em 60 meses, ou seja, de 48 foi para 60 meses. Aquele juro compensatório que o contribuinte onerava em 1% todo mês a parcela nos 60 meses, a gente reduziu para 0,5%. Então, assim, são esses atrativos que a gente trouxe nesse novo parcelamento, a pedido até aí da organização civil, a CPG, OAB, entre outros, que nos pediram uma ampliação no prazo, né? Isso também faz, né, com que aquelas empresas que, porventura, omitiram qualquer tipo de receita ao município, que façam a denúncia espontânea ao município, façam o seu parcelamento em 60 meses e fique em dia com o fisco municipal. E o grande questão também, que eu acho que é uma questão de avanço na questão dos parcelamentos, que hoje o parcelamento é permitido online. Então o contribuinte não precisa mais se dirigir até o município, ele pode fazer online o parcelamento dos seus débitos. E assim, a gente continuou investindo muito na campanha do Nota PG, na campanha da recuperação de crédito. Então foram esses temas que o município abordou em 2023 para fazer frente a essa queda da arrecadação que eu falei no bloco anterior, na fala anterior, né? E nem assim, o que nos deixa contente também quando a gente faz uma política de justiça fiscal ou de inteligência fiscal, que não se onerou alíquotas, não se criou imposto novo, é ver que outros municípios do Paraná já estão copiando Ponta Grossa, né? Hoje, por exemplo, a Nota PG, ele já foi copiado por mais de 3 municípios no Paraná, né? Então, a mesma política que a gente adotou para melhorar a nossa base tributária já está sendo copiada por alguns municípios do Paraná. Cito para você Pontal do Sul, que há 3 meses atrás lançou a nota pontalense, né? Nós temos a nota PG, Pontal do Sul veio, conheceu o nosso case e lançou lá a nota pontalense. Isso nos deixa muito satisfeito enquanto secretário da Fazenda, enquanto o time de arrecadação, porque são projetos que estão dando certo em Ponta Grossa que podem ser aí disseminados pelo Brasil inteiro.
Eu realmente lembro quando o senhor assumiu a Fazenda 7 anos atrás e se deparou com um cenário bem complicado de dívidas e com uma inadimplência de quase 45%. Como que está hoje a inadimplência em nosso município em relação à IPTU e à taxa de lixo, por exemplo?
É o cenário que a gente chegou e viu, era um cenário bem complicado, né? 40% de dívidas, 40% de inadimplência, né? A dívida também, o município estava com dívida com diversos fornecedores lá à época, né? E o que a gente fez, né, foi um trabalho muito grande, juntamente na época com a Procuradoria, Geral, na época o nosso procurador era o Dr. Marcos Freitas, continua com o mesmo trabalho hoje com o Dr. Gustavo da Mata, né? Implantamos ferramentas de controle, né? Ferramentas de cobrança, né? Lançamos lá, e aí você lembra que a gente até foi premiado à época, a gente lançou o portal de inadimplência, né? Onde mostrava quantos contribuintes nos devia, campanhas publicitárias, né? E aqui, às vezes, a gente é questionado, né, com o investimento que a gente faz em publicidade, mas esse é um investimento que trouxe um retorno muito imediato ao município, e toda a campanha que a gente faz, nota PG e IPTU, ele traz um retorno muito grande. A gente divulgou os devedores do município no Diário Oficial, né? A gente instituiu o protesto como ferramenta de controle, ferramenta de cobrança. Então foram várias questões que fez com que a gente reduzisse a inadimplência. A inadimplência hoje de 22%, né? Então, quando lá em 2017, quando eu assumi a pasta, era 45%, hoje de 22%. Considero ainda uma inadimplência alta, né? A gente conseguiu fechar 2022 com 15% de inadimplência. Entendo que é um número que embora alto, mas é um número que a gente consegue ainda trabalhar com ele. Para o contribuinte que está em dia com Ponta Grossa, que está em dia com o IPTU, a gente lançou o chamado IPTU premiado, né? Então, a gente já divulgou nessa semana que os contribuintes têm até dia 30 de novembro agora desse ano para colocar o seu imposto em dia e concorrer. Contribuinte que paga IPTU em dia em Ponta Grossa, ele concorre a um carro zero quilômetro, uma moto zero quilômetro e 20 prêmios de R$2.000 agora no mês de dezembro. Basta estar com o IPTU em dia. E, né, e bem rapidinho, queria contar para você um testemunho que eu e a prefeita Elizabeth, esse ano, a gente entregou a moto do IPTU premiado para Dona Maria. Dona Maria é uma senhora aposentada com mais de 70 anos, ganha o salário mínimo, né? Ela não tem direito à isenção porque a casa que ela ocupa está acima da metragem. E ela tem lá seu IPTU de R$500 por mês, ela pagou em 10 vezes de R$50 e ela foi a ganhadora da moto esse ano. Ela falava para mim: secretário, o meu pai me ensinou que eu tenho que devolver aquilo que não é meu, né? Então eu tenho que devolver para o município aqueles R$50 por mês, é isso que eu fiz. Eu não posso ter dívida com o município. Então é um exemplo assim que se a Dona Maria, que recebe o salário mínimo, ela conseguiu pagar em 10 parcelas de R$50, é um exemplo que serve aí para os contribuintes que não estão em dia hoje e querem estar em dia para ajudar o município, porque a gente sempre comenta, e já comentei bastante vezes nesse microfone, 25% do IPTU está na educação e mais de 22% do IPTU está na saúde. Então é um recurso que faz muita falta quando não é recolhido aos cofres do município.
Entrando agora na pauta do próximo ano, 2024, antes de falarmos de orçamento municipal, será um ano eleitoral. Então, cheio de restrições e a partir do segundo semestre, principalmente, essas restrições se intensificam, né? As coisas tendem a parar. Há incertezas na economia, por exemplo, na sua opinião? Quais são as expectativas da Secretaria Municipal da Fazenda no que se refere à arrecadação de impostos para o próximo ano?
Como eu falei no início, né, a gente tem incertezas principalmente no cenário nacional, né? A gente entende ainda que a política econômica do governo que assumiu, ele não está muito clara ainda, né? E a gente entende que eles estão tentando fazer vários cortes para dar uma estabilizada aí na receita e despesa. É a mesma coisa que a gente faz diariamente no município, né? A gente sempre busca o equilíbrio entre a receita e despesa. A gente enxerga que isso é uma política que o governo federal está fazendo. Porém, há uma incerteza para os municípios do como será esse cenário para 2024. E num cenário aí que você bem coloca, que é um cenário mais restritivo, onde a partir do segundo semestre aí para-se bastante coisa, né? A gente entende e espera que o município mantenha-se como a quarta cidade do Paraná em relação ao ICMS, o que nos daria aí um fôlego temporário na questão do ICMS, mantendo-se em quarta cidade no estado. A gente ficará somente atrás de Curitiba, Araucária e São José dos Pinhais, à frente de Maringá, Londrina e Foz do Iguaçu. Então isso nos dá um ranking melhor para receber mais recursos de ICMS de transferência constitucional. Em relação ao ISS, que é uma receita nossa, né? Com a volta do pedágio, não sabemos se será a volta no primeiro semestre, mas a partir do momento em que o pedágio voltar, para os municípios que estão dentro dessa praça, é um ISS que vai entrar, que ajudará também frente às demandas desse último ano de mandato, né? Em relação ao o IPTU e o ITBI, que são receitas nossas, a gente avançará somente no IPTU em relação à inflação para 2024. Né? Você bem lembra que em 2021 a gente tentou a modificação e a correção somente da planta genérica de valor do município de Ponta Grossa, defasado há 28 anos e não conseguimos passar no legislativo local. Esse recurso certamente faz falta aí no orçamento municipal, mas não é o momento agora da gente tratar de novo. Acho que é uma discussão que tem que fazer, tem que estar na pauta diariamente da nossa política local, porém não é um assunto que a gente vai tratar esse ano. Então assim, a gente entende que o cenário não vai ser fácil. Acho que agora no mês de outubro para cá a gente conseguiu ver, né, a reflexos já positivos na economia de Ponta Grossa e principalmente em relação às receitas. Há um crescimento, né? Então a gente espera que esse crescimento continue, né? Hoje, né, o que eu busquei em frente, o que a gente busca em frente à secretaria é tentar uma não dependência tanto de recursos de transferência constitucional, como eu falei para você, dos municípios que dependem do FPM. Hoje o ICMS é a nossa maior fonte de receita, seguido do ISS, do FPM, do IPVA, IPTU e ITBI, né? Então, quando a gente enxerga que o município tem o IPVA, né, que é sobre propriedade de carro, maior propriedade de veículo, ele é uma receita maior do que a receita do IPTU, que é do imóvel, a gente vê que o IPTU do município ainda não se comporta da maneira que deveria arrecadar. Então, assim, a gente entende que vai ser um ano difícil, né? Um ano que tem toda a restrição. Na economia, a gente espera que haja um crescimento e a gente já está vendo reflexo do mês de outubro para cá e que a gente consiga, né? E a gente sabe das restrições que tem ano que vem, que a gente consiga fechar o exercício com as nossas contas equilibradas, porque até é uma orientação que tanto na lei eleitoral como na lei de responsável fiscal, ela traz para o último ano de mandato.
Eu gostaria de verificar com o senhor justamente esse cenário que o senhor coloca agora como o cenário para 2024, né, com um ano de restrições. O senhor falou do IPTU, né? Estamos tendo algumas discussões aqui na Rádio CBN envolvendo o plano diretor, e a gente já falou sobre IPTU em outras ocasiões. A prefeita Elizabeth Schmidt teve uma coragem muito grande em mexer nesse vespeiro, né? O último prefeito que teve coragem de mexer nesse vespeiro foi o Juscelito Canto, que na época atualizou, na época que ele foi prefeito, a planta genérica de valores. E nós temos algumas discrepâncias que são absurdas. O empresário do setor imobiliário, Jacir Nogueira, aqui citou, por exemplo, um caso que é notório, de dois terrenos com a mesma metragem, se eu não me engano, 100 mil metros quadrados, onde um pagava R$1.000 de IPTU e o outro pagava 10 mil de IPTU. Mas os dois terrenos estão um do lado do outro. Não é possível apresentar algum projeto que corrija a discrepância, pelo menos?
A discrepância existe, né? Mas o tratamento a gente tem que ter isonômico, né? Então, por isso que aquele projeto apresentado em 2021, ele trazia uma isonomia e tentava corrigir essas distorções que a gente debateu à época, né? E uma questão que a gente vai começar a fazer valer para 2024, e até eu esqueci de comentar na resposta anterior do aumento de receita, a gente está instituindo, e o plano diretor trouxe essa possibilidade para nós, que é o IPTU progressivo, né? Então, aqueles vazios urbanos, principalmente na área central do município, então eles terão uma crescente na sua alíquota de IPTU muito grande a partir do ano que vem, que a gente chama lá do IPTU progressivo. Então, hoje ele começa em 2, ele vai para 3, vai para 4, vai para 5, vai para 6, até chegar no potencial máximo lá que foi estipulado no plano diretor. Então, isso também ele vai tentar dar uma corrigida e uma ocupação desses terrenos sem função, principalmente na área central da cidade.
Uhum. Bem, o orçamento para 2024 é de R$1,6 bilhão, já está protocolado no Legislativo, está sendo analisado pelas comissões. Quais serão as pastas que serão mais contempladas? Lógico, existem aquelas que já pela Constituição recebem uma verba expressiva, como educação e saúde, né? Há recurso para infraestrutura, principalmente para pavimentação da promessa de 100% de asfalto? Tem recursos dos nossos representantes estaduais e federais? Qual seria o orçamento ideal para a cidade? Uhum.
Né? Vou começar pelo final, né? Se você perguntar para mim, e o orçamento de 1,6 é tão qual como a assinatura dos 200 milhões do Finisa, ele foi inédito, né? Então, 1,6 bilhões é o maior orçamento que a cidade já vai trabalhar, né? É o orçamento ideal? Na minha visão de secretário da Fazenda, já há 7 anos e há 3 anos com a prefeita, a professora Elizabeth, ainda não é o orçamento ideal, né? A gente conhece muito bem a demanda da população, a gente conhece muito bem o que se precisa fazer ainda na cidade, principalmente na questão da infraestrutura. Então, 1,6 eu considero que ainda, na área da saúde também, é uma demanda muito grande. Então, 1,6 bi ainda não é o orçamento ideal, e logo vou trazer para você aqui o que 1,6 bi ele representa, né? O que está inserido no 1,6 bi. Né? Recursos de deputados estaduais ou federais, há sim, né? Destaco aqui que há recurso do deputado Aliel, um deputado de Ponta Grossa. A gente assinou com ele e com o presidente da Itaipu do lado brasileiro, o deputado Enio Verri, 22 milhões, sendo 16 da Itaipu e 6 do município. Né? Há recursos do governo do estado de pavimentação, fundo a fundo. Né? Há recursos do deputado Sandro em relação ao aeroporto, em relação à estrada Alagados. Há recursos da deputada Mabel em relação à cobertura do nosso ex-hospital Amadeu Pupi, e mais uma casa de acolhida, e mais algum recurso da deputada. Há recurso do deputado que representa Ponta Grossa, Hussein Bakri, também, principalmente em relação à reforma do UBS. Então, assim, há recursos de deputados estaduais, federais, que representam a nossa cidade e a nossa região nessa peça orçamentária aí de 2024, né? E Ney, queria só destacar, quando a gente fala em pavimentação e recursos que estão vindo para nós, né? Além dos 200 milhões, e falava desse 22 milhões que a gente assinou juntamente com o deputado Aliel e com o deputado Enio Verri, né? E o secretário da Fazenda é um secretário muito de gabinete, você sabe como que é o dia a dia lá na prefeitura, né? Então o secretário ele fica muito fechado e às vezes ele faz a captação de todos os seus recursos e não acompanha a execução, né? E o dia que a gente foi assinar o convênio com o Itaipu Binacional, essa assinatura foi numa escola municipal lá na Vila Eugenberg, na Vila Cristina, a gente conseguiu, eu enquanto secretário da Fazenda, a gente conseguiu ficar muito feliz e ver o avanço e como uma pavimentação numa vila, e lá é uma vila cheia de subidas e descidas, né? Como é toda a nossa cidade, tem toda essa dificuldade. Mas a gente viu como uma pavimentação, entregar pavimentação, que é esse grande projeto que a prefeita está fazendo aí na cidade, como é importante para aquela região, né? Então, naquele dia até eu fui como representando a prefeita Elizabeth, a gente conseguiu enxergar que aquilo que a gente faz 8 horas, 10 horas, às vezes 12 horas por dia no gabinete da nossa secretaria, faz com que aquela população ela receba aquilo, né, e tenha uma mudança de vida. Né? Quando a gente assinou 200 milhões, eu lembro de uma fala que a gente colocava que como a pavimentação e a melhoria numa rua, ela muda, modifica a vida das pessoas, né? Isso é uma verdade, ela traz qualidade de vida, ela traz uma melhoria, ela traz um ganho no valor do imóvel da pessoa. A prefeita até comenta sempre para nós que ela visita visita diariamente as regiões, né? Eu não saio muito do gabinete. As pessoas que recebem asfalto, algumas delas já fazem a calçada, algumas delas já pintam a casa, né? Então, traz toda uma modificação para aquela região, né? E o orçamento de 2024, ele traz para nós esse 1,6 bi. Mas quando a gente faz uma divisão, né, a gente vê que desse 1,6 bi no orçamento de 2024, né, 255 milhões do 1,6 bi são operações de crédito. São recursos que ele já está com uma destinação específica. Né? Então, dentro dos 255 milhões que está de operações de crédito e investimento em infraestrutura, nós temos o Finisa, nós temos recursos do governo estadual, que o governador Ratinho já destinou para a prefeita, nós temos a operação de crédito com o BRDE, nós temos esse recurso da Itaipu, nós temos os recursos dos deputados. Então, se esse 1,6, quando a gente tira o 255, ele já muda para 1,3, né? Então, dentro desse 1,6, né, 635 milhões. Veja como, às vezes, o recurso é grande falando, 1,6 bi é um recurso bom, porém, 635, e não é ideal ainda, né? Porém, 635 milhões é somente com a folha de pagamento do município e com o encargo social. Mais de 100 milhões é com o pagamento da dívida do município. Então, o município de Ponta Grossa, ele tem uma dívida histórica, né? Tem dívida com o Paraná, com operações de crédito ainda antiga, tem dívida com o INSS ainda antiga, tem uma dívida enorme com o Fundo de Garantia, tem uma dívida que a gente já debateu aqui nesse microfone, que o município é um dos municípios que mais devem precatórios no Brasil, né? Um dos municípios que mais devem precatórios, que são aqueles direitos que não foram cumpridos e as pessoas buscaram na justiça e virou precatório, uma dívida aí mais de 180 milhões, é só uma dívida com precatório. Então a gente vê que num orçamento de 1,6, mais de 60% daquele orçamento já está destinado ao pagamento de dívidas e ao pagamento pessoal. Então se torna um orçamento muito enxuto, né? Então por isso que eu falava que ainda não enxergo que Ponta Grossa tem um orçamento ideal. Eu vejo que Ponta Grossa é uma cidade muito rica, né? Ela tem um PIB per capita o maior do Paraná, né? Porém, é uma prefeitura que ainda é pobre em relação ao seu orçamento. Uma cidade rica com orçamento público para devolver às pessoas, aos moradores de Ponta Grossa, ainda pobre. E a administração pública, ela não é uma empresa que tem que dar lucro, né? Tudo que o município arrecada, ela tem que ser devolvida à população na forma de ações, na forma de serviço público, né? Secretaria de Educação é uma secretaria que terá o maior orçamento, e aí você já bem iniciou falando por quê, né? 25% de toda a receita arrecadada, ela tem que ser investida em educação, 402 milhões é o orçamento destinado à Secretaria de Educação. Secretaria da Saúde, na história da Secretaria da Saúde, que é a fundação, ela nunca teve um orçamento tão alto igual a gente vai ter esse ano, 301 milhões, né? Então, orçamento alto. A prefeita vem fazendo um investimento muito alto nessa área de saúde, né? Reformas de UBS, contratação de médicos. Nós adquirimos um terreno lá na região do Varanas, onde será a UPA Varanas. Então, tudo está comportado dentro desse 301 milhões. Infraestrutura, 181 milhões, juntamente com os serviços públicos, 181 milhões, porque está lá todas as operações de crédito e pavimentação, né? e assim por diante, né? Então, as cinco secretarias que mais têm orçamento é a educação, com 400 milhões, saúde, com 300 milhões, infraestrutura e serviços públicos, 181 milhões cada uma, e a fazenda, 139, e aqui eu explico por que a fazenda tem 139, porque toda a dívida do município, ela é empenhada, que a gente chama lá, na Secretaria de Saúde. Então, é assim, na Secretaria da Fazenda. E, Ney, para a gente chegar na distribuição do orçamento, né, e aí você também sabe como funciona, a gente fez consulta pública, né? Então, quem definiu para nós aonde seria o maior investimento que nós deveríamos fazer no orçamento 24 foi a população, através de uma consulta pública, que a gente enviou às escolas, às UBSs e deixou disponível no site do município. E a população, ela falou para nós, a gente quer que o município invista em saúde, em segurança pública, em pavimentação, em educação e esporte e lazer. Então, nós, quando confeccionamos a peça orçamentária, a gente também olhou aquilo que a população definiu em consulta pública, que seriam as prioridades de investimentos para o ano 2024.
Bom, o senhor já está há quase 8 anos à frente da Secretaria da Fazenda, o senhor já colaborou com outros secretários da Fazenda em tempos anteriores, o senhor é funcionário de carreira, e como já falamos ao longo da entrevista, ano que vem, um ano eleitoral, eleições municipais, quais são os temas que o senhor considera que devem ser os principais debatidos e devem ser objetos de preocupação para a próxima gestão?
Fazendo já, esse ano a gente completa 7 anos à frente da pasta e estamos indo aí para o 8º ano, encerrando esse ciclo aí de 8 anos à frente da Secretaria da Fazenda, mas vejo, Ney, e aí o ano que vem faço 29 anos de prefeitura, de concurso público, e alguns temas eu vejo que a prefeita Elizabeth, ela já colocou uma pedra em cima desse tema e não terá mais objeto de discussão no próximo ano, quando for em relação aos debates eleitorais, em relação aos planos de governo, né? Mas ainda existem temas que considero que eles são bem importantes e serão pautados aí durante a campanha no ano que vem, né? Vejo assim que quando a gente fala e a cada ano de eleição nos debates era colocado como empecilho, né? Ah, quando o servidor terá o plano de cargos, né? Então isso é uma questão que a prefeita Elizabeth já avançou. Hoje todos os servidores do município possui plano de cargos e carreira, né? Iluminação pública é um tema que a gente, com a PPP, a prefeita já resolveu essa dor que Ponta Grossa tinha em relação à iluminação pública. Pavimentação, acredito que o avanço que se terá com 200 milhões do FINIS agora para execução em 2024, com 95 milhões do BRDE, com a verba que Itaipu, através do deputado Aliel, foi destinada para o município, com a verba que o governo do estado está mandando para o município na casa de 50 milhões. Então, com todo esse valor, acredito que a gente avança muito na questão aí de pavimentação asfáltica em toda a nossa cidade. Também é um tema que considero que, não que está vencido, mas que foi avançado bastante, né? Em relação à saúde, vejo que a gestão avançou bastante na questão da reforma do UBS, através também do governo federal, do deputado Aliel, teve mais médicos para a cidade. Nós, enquanto poder público, com recurso próprio nosso, a gente contratou mais 40 médicos, né? A construção da UPA Varanas. Então, são temas que vejo que a gestão da prefeita Elizabeth avançou bastante. Mas eu considero assim que ainda, para pautar a discussão para o ano que vem, o transporte público, acho que é um tema que ainda vai estar em pauta, né? Saúde, embora a gente, esse todo avanço que a gente considerou, ainda é um tema que sempre estará em pauta. Infraestrutura urbana é um tema que nunca se acaba, né? Então a gente teve agora, há poucos dias atrás, toda a questão temporal, né? A pedreira, a chuva, né? A gente teve que acomodar muito recurso público para isso, né? A gente também nunca está 100% preparado para isso. Então, infraestrutura é um tema que, buracos na cidade, tudo que a gente sabe no dia a dia que tem, é um tema que será bastante abordado. E daí, eu acho que um tema que está pautando bastante as discussões é o ESG, né? O ESG, né? Que ele trata aí da das melhores práticas ambientais e sociais de governança, né? Vejo assim que os municípios que não estão preparados para as boas práticas ambientais, sociais e governança, eles terão muita dificuldade de atração de novos investimentos, né? Os investidores fortes, os investidores que querem entrar na cidade, eles vão olhar se a cidade tem condições e está com essa política do ESG bem implantada em seu município. Entendo, né, que de forma geral, assim, são essas as pautas que estarão aí colocadas na mesa em 2024.
Nós conversamos com o secretário municipal da Fazenda, Cláudio Grokowski. Secretário, obrigado pela sua presença ao vivo aqui nos estúdios da Rádio CBN.
Obrigado, Ney. Um bom fim de semana a todos os ouvintes da Rádio CBN. Estamos sempre lá à disposição na Secretaria da Fazenda, né? Então, a gente, sempre que for chamado, estaremos trazendo aqui as informações referentes a finanças do município de Ponta Grossa.
Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Luciana Brick, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. Vamos para um breve intervalo e na sequência o repórter CBN.
Sábado CBN volta já!